Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, nesta terça-feira, 24 de janeiro de 2023. Hoje, aqui na capital americana, neste momento, estão 8 graus centígrafos. Convosco na apresentação, Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu, na técnica temos Alan Mose. E como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos presta a decidir enviar tanques para a Ucrânia, onde dezenas de membros do governo foram demitidos. No Mali foi raptado o médico da Organização Mundial de Saúde. E, como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Ministro dos Negócios Estrangeiros russo chega a Luanda, porém crescente guerra diplomática pelo apoio de Angola na questão da Ucrânia.
Vem apenas advertir as autoridades angolanas as consequências que possam advir do seu posicionamento.
MPLA cede à exigência da UNITA quanto à vice-presidenta do Parlamento e isso é elogiado, mas há também um aviso.
Não podemos aqui dar falsas esperanças ou falsas expectativas de que pelo facto de ter um vice-presidente dentro da Assembleia Nacional, né, que faça parte do Partido UNITA, automaticamente já está garantida uma certa imparcialidade da presidência.
Fique conosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Por agora, vamos ficar com o João Santa Rita e as notícias internacionais.
Estados Unidos poderão anunciar ainda esta semana que vão enviar tanques de guerra Abrams para a Ucrânia, disseram duas fontes oficiais citadas pela agência Reuters. A mesma informação foi dada pelo jornal Wall Street Journal. As duas fontes disseram, no entanto, que uma decisão final ainda não foi tomada. Caso se confirme o envio de tanques americanos, isso deverá encorajar a Alemanha a autorizar o envio dos seus tanques Leopardo. A Casa Branca recusou-se a comentar. Entretanto, vários membros do governo ucraniano foram demitidos, no que um porta-voz disse indicar claramente que o presidente Volodymyr Zelensky não vai tolerar a corrupção. 4 vice-ministros, 5 governadores regionais e um destacado membro do gabinete presidencial foram demitidos. O presidente disse que poderá haver mais demissões amanhã. Recentemente, um vice-ministro tinha-se demitido por suspeita de corrupção. Por outro lado, o vice-ministro da Defesa, Vyacheslav Shapovalov, demitiu-se depois de notícias de meios de informação locais terem acusado o Ministério da Defesa de pagar preços inflacionados por alimentos para as Forças Armadas. O Ministério da Defesa negou a acusação, mas disse que a demissão do vice-ministro servirá para se reganhar a confiança no Ministério. O combate à corrupção na Ucrânia tem agora um significado vital devido à dependência cada vez maior da Ucrânia em ajuda dos países ocidentais e para a sua tentativa de ser admitida na União Europeia. Entretanto, o presidente russo Vladimir Putin reconheceu haver falta de alguns medicamentos no país, o que levou a um aumento dos preços, isto devido às sanções internacionais. O Kremlin apelou, entretanto, a trabalhadores especializados para regressarem à Rússia e trabalharem para benefício do país. Estima-se que centenas de milhares de pessoas abandonaram o país nos últimos 12 meses. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, Pekka Haavisto, disse hoje que o seu país poderá juntar-se à NATO sem a Suécia se a Turquia continuar a opor-se à sua candidatura conjunta à Aliança. Mais tarde, Haavisto voltou atrás na sua declaração a uma estação de televisão, afirmando ao Parlamento ter sido impreciso no que afirmou e acrescentou que a Finlândia quer entrar na NATO juntamente com a Suécia. O pedido da decisão dos dois países tem que ser aprovado por voto unânime de todos os países da NATO, mas a Turquia tem-se oposto à entrada da Suécia, que acusa de apoiar militantes de grupos terroristas curdos exilados na Suécia. A Turquia cancelou, entretanto, indefinitivamente um encontro trilateral com aqueles dois países previsto para fevereiro. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu efetuou hoje uma visita surpresa à Jordânia para conversações com o rei Abdullah. É a primeira visita de Netanyahu ao estrangeiro desde que assumiu de novo o cargo como líder agora de uma coligação de direita e religiosa. Uma declaração do governo jordaniano disse que as discussões centraram-se no estatuto de um lugar sagrado para os muçulmanos em Jerusalém, a mesquita de El-Aqsa, que está situada num lugar também sagrado para os judeus, o Monte do Templo. A declaração jordaniana disse que o monarca tinha exortado o chefe de governo israelita a respeitar o atual estatuto ao abrigo da qual judeus podem visitar o local durante certas horas do dia, mas não podem orar no mesmo. O rei Abdullah também exortou Israel a pôr termo a atos de violência no local, que tem sido cenário de confrontos entre manifestantes palestinianos e a polícia israelita. Uma declaração israelita disse apenas que foram discutidas questões regionais, segurança e cooperação económica. Os meios de informação estatais iranianos disseram hoje que um cargueiro tanzaniano se afundou num cais no porto de Assaluyeh, no sul do Irão. A agência oficial de notícias iraniana, a IRNA, disse que o navio virou-se porque contentores tinham sido colocados incorretamente no navio. A agência disse que equipas de salvamento retiraram toda a tripulação em segurança, mas não deu outros pormenores. O porto é usado principalmente para a exportação de gás e produtos petroquímicos iranianos. A Tanzânia e o Irão têm um comércio anual estimado em menos de 100 milhões de dólares.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, chega a Luanda para uma visita que surge após o presidente João Lourenço ter condenado a invasão russa da Ucrânia, afastando-se assim daquele que foi o principal aliado do MPLA durante a Guerra Civil Angolana. A história com o Venâncio Rodrigues.
A visita do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia a Angola está a ser vista por analistas em Luanda como visando reafirmar as relações históricas entre os dois países em meio à guerra da Ucrânia, sobre a qual Luanda já se tem posicionado a favor do Ocidente. Mas há quem entenda que a visita de Sergei Lavrov é uma advertência ao governo angolano sobre as consequências do novo alinhamento político e diplomático de Luanda em relação à guerra na Ucrânia. É o caso do analista Pedro Capracata.
Vem apenas advertir as autoridades angolanas as consequências que possam advir do seu posicionamento.
Sergei Lavrov é aguardado nesta terça-feira em Luanda, proveniente de Pretória, pouco menos de uma semana depois do seu homólogo americano Anthony Blinken ter reiterado o interesse crescente norte-americano no mercado angolano numa conversa com o presidente João Lourenço. Lavrov tem previsto encontros nesta quarta-feira com o presidente angolano em Luanda, depois de se reunir com o seu homólogo Teta António. O acadêmico João Lucombo Nzatuzola diz que os encontros deverão servir para restabelecer a confiança da Rússia a Angola como o seu parceiro estratégico.
Na mesa, todas essas questões não vão ser descuradas e Angola terá que ter uma atitude realista se realmente os interesses estão a pender mais do lado chinês ocidentais, terá que ter muita diplomacia, transmitir isso à outra parte. Penso que todos esses elementos estarão na tabela do jogo, da mesa da discussão. O peso dos interesses político, diplomático e econômico vão jogar muito nesse aspecto da discussão.
O diplomata russo visita Angola pouco mais de uma semana depois do seu homólogo chinês ter estado em Luanda e reunido também com o João Lourenço e Teta António. Em dezembro, o presidente angolano disse à Voz da América em Washington, depois da cimeira Estados Unidos-África, que a política externa estava a sofrer uma viragem e reconheceu estar mais próximo dos Estados Unidos. Entretanto, Luanda votou na ONU a favor da resolução que condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia, depois de, numa votação anterior, ter optado pela abstenção. O veterano jornalista Abrino Miguel considera uma visita de grande dimensão diplomática a vinda de Sergei Lavrov a Luanda, mas sublinha que o novo posicionamento de Angola sobre o conflito ucraniano não deixou de beliscar as relações entre Angola e a Rússia.
A Rússia também gostaria de saber o melhor esclarecimento das autoridades angolanas em relação à sua relação com a Rússia e também não devemos descurar, portanto, o contacto telefónico recente que o presidente João Lourenço manteve com o secretário de Estado norte-americano, muito na véspera da visita do ministro russo. Portanto, há todo aqui um movimento diplomático muito ativo que necessariamente vai envolver esta questão, tanto que hoje domina as relações internacionais, que é a invasão russa à Ucrânia.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigada, Venâncio. Ainda ontem, no seu contacto diário com os jornalistas, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, voltava a sublinhar o papel que o governo angolano tem jogado na tentativa de resolver o conflito na República Democrática do Congo e também o que disse ser a crescente parceria económica entre os Estados Unidos e Angola. Ned Price disse que o coordenador especial da Casa Branca para Investimentos, Ames Washington, deverá visitar em breve Angola e outras destacadas entidades oficiais americanas deverão visitar África e, portanto, Angola nos próximos meses. Está ultrapassado mais uma contenda entre os dois grandes partidos angolanos. A UNITA vai ficar nesta quinta legislatura com a segunda vice-presidência da Assembleia Nacional, algo que anteriormente tinha sido rejeitado pelo MPLA, levando a UNITA a iniciar uma ação em tribunal. O Koko Mokuta tem mais dados a partir de Luanda.
Após o entendimento entre os dois grandes partidos angolanos, o MPLA e a UNITA, o presidente do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, afirmou:
com esta decisão, nós deveremos remeter ao Tribunal Constitucional uma nota para retirada do processo. Portanto, com esta plenária, encerra-se o conflito parlamentar. Melhor, este conflito no âmbito da comissão da mesa da Assembleia Nacional. Portanto, não haverá razões para o processo continuar em sede do Tribunal Constitucional. Está resolvido o problema, vamos olhar para frente.
As declarações foram feitas à imprensa no final da conferência de líderes parlamentares que aprovou a agenda para a reunião plenária extraordinária da sexta-feira para a eleição da nova composição dos seus órgãos sob proposta da presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. Entretanto, Virgílio de Fontes Pereira, presidente do grupo parlamentar do MPLA, disse que
o que foi decidido é que o MPLA vai ficar com a primeira vice-presidência, a UNITA com a segunda vice-presidência, o MPLA com a terceira vice-presidência e a UNITA com a quarta vice-presidência. Esta matriz será também para os secretários da mesa.
A Voz da América ouviu o jurista Manuel Cangundo, que considera o acordo um ato de grande elevação.
Representa uma solução política conseguida, penso, no âmbito de um consenso, porque política é isso, política é consenso, política é perceber que também não se ganha tudo e quem perde também não se perde tudo. Tanto se agora o próprio partido no poder, o MPLA, percebeu que não pode levar tudo, não é? E que aquele que está em segundo lugar também deve levar alguma coisa, penso ser uma decisão, uma solução bastante inteligente e, como disse, equilibrada.
Quem também aplaudiu a medida é o jurista Agostinho Canando.
Não podemos aqui dar falsas esperanças ou falsas expectativas de que, pelo facto de ter um vice-presidente dentro da Assembleia Nacional, né, que faça parte do Partido UNITA, automaticamente já está garantida uma certa imparcialidade da presidência por parte da Assembleia Nacional. Não, verdade seja dita. Em princípio, vai-se continuar a ter aqueles comportamentos, digamos, parciais, em que quando um certo deputado fala, é elogiado, mas quando um de um outro partido fala, é xingado, né? Passo aqui a expressão, e que aos poucos isso vai ter que terminar, aos poucos isso vai acabar, porque também essa maioria que havia nas anteriores legislaturas já não se vai fazer sentir, possivelmente nas próximas legislaturas. Então isso vai diminuindo a cada dia que passa, e assim é o país que vai avançando a passos largos rumo ao desenvolvimento.
Koko Mokuta, Luanda.
E vamos continuar com a Assembleia Nacional. Angola vai na sua quinta legislatura, pois desde 1992 que abraçou o sistema democrático e de direito. Como se tem refletido o desempenho dos deputados na vida do cidadão, que em princípio é o seu patrão. Especialistas explicam que em Angola o deputado não representa os cidadãos e antigos parlamentares falam mesmo da necessidade de se mudar a Constituição neste quesito. Cidadãos ouvidos pela Voz da América consideram que não sentem nenhum impacto na atividade dos deputados nas suas vidas.
Nós falamos com vários cidadãos de diferentes estratos da sociedade e dizem não sentir o impacto do que fazem os parlamentares. Filomena é professora primária.
Nem os conheço. Eu sei que ficam lá a comer dinheiro e a levantar a mão para votar. Eu acho que deviam fazer mais e mais no terreno. Eu não me sinto representado.
Fernando é um funcionário público e diz que...
Ninguém me conhece, só quem me conhece é o amigo dele que lhe meteu na lista. Eu, como cidadão, não conheço o deputado. Qual é a função do deputado no dia a dia? O deputado em Angola é só cumprir a formalidade e o nome.
Neuza, como comerciante, diz que...
Eu estou aqui há mais de 10 anos, nunca vi nenhum deputado. Só tenho visto os deputados na televisão.
Bairro 30, Cláudia, doméstica. Para ela.
Cada um quer só puxar sua brasa na sua fogueira. Não quero saber do pobre como é que está vivendo, o sofrimento. Nem o deputado aparece, não quero saber.
O parlamentar pela UNITA, Joaquim Afoia, diz não ser assim tão linear e mostra um exemplo ligado à aprovação do Orçamento Geral do Estado.
Desdobrou 18 delegações em 18 províncias, portanto, os eleitores, a partir de militantes, da sociedade civil, da igreja. O grupo parlamentar da UNITA está a discutir o Orçamento Geral como propriedade para o consultor dos eleitores.
Na FOI aponta uma série de projetos, nome da UNITA, para discussão, mas encontrou sempre obstáculo.
Inquérito parlamentar, a dívida obesa, PPC, a dívida pública. Estamos em pedido a problemática da greve no ensino superior e ensino geral. O MPLA não aceitou a problemática porque a liberdade de imprensa e expressão vão bloqueando todas as iniciativas que nós vamos tomando numa achadura pura.
Vamos falar com um antigo deputado pelo ciclo provincial do CUNENE, pelo MPLA, o acadêmico Ovídio Paula, que defende revisão constitucional urgente para que o deputado seja eleito diretamente.
Tem um assunto aquele que levantou muito pertinente e muito fundo, os deputados, com a qual figurino do ordenamento jurídico, eles no fundo não prestam contas aos cidadãos, prestam contas aos partidos. Procuram agradar as lideranças desses partidos para depois figurarem novamente nas listas.
Outro antigo parlamentar, Makutan Kondo.
Ninguém pode ser representado por aquele que ele não escolheu, que não elegeu. Ninguém é eleito, todos nós apanhamos moleia.
O cientista político Hitler Samusuku.
O parlamento, infelizmente, está pobre, só temos MPLA e UNITA. Os outros partidos políticos, infelizmente, são insignificantes. Seria bom se o Parlamento fosse mais representativo, se outros partidos fossem mais proativos.
João Baruba é outro cientista político, é mais otimista.
E acreditamos nós que entra aí, de fato, com esperança de que esse Parlamento vai mudar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, nesta terça-feira, 24 de janeiro de 2023. A tuberculose é agora a terceira causa de mortalidade em Angola, segundo dados agora publicados, conforme nos conta o Fernando Caetano.
Os dados revelam que em 2021 Angola registrou mais de 63 mil casos de tuberculose, dados da OMS, como fez saber a doutora Margareta António, do Departamento de Informação e Educação para a Saúde do Ministério da Saúde, que afirmou que dos mais de 63 mil casos registados, 3% destes resultaram em óbito.
Angola faz parte dos 30 países com alta carga de TB. Situação da TB em Angola em 2021. Notificou 63.970 casos de TB, dos 15 aos 54 anos de idade. Dentre esses casos, o corpo de tratamento foram taxa de cura 33%, taxa de tratamento completo 44%, taxa de fracasso 2%, taxa de abandono do tratamento 17%, taxa de óbito 3%.
Por sua vez, o consultor nacional do Programa de Controlo da Tuberculose em Angola, Dr. Vita Vemba, defendeu o envolvimento dos órgãos de comunicação social e a sociedade no geral, pois que a tuberculose se afigura como a terceira causa de morte devido à alta taxa de abandono do tratamento por parte dos pacientes. Vemba assegurou, por outro lado, que Angola já dispõe de fármacos e laboratórios suficientes para o tratamento da tuberculose, por isso, quarta, a hipótese de existência de mais dispensários antituberculose. Voz da América, Fernando Caetano Nusson.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, terça-feira, 24 de janeiro de 2023. Não esquecer que a Voz da América está a transmitir em onda curta, também em onda média. Também nos podem ouvir na internet em voaportugues.com e através das emissoras parceiras, das rádios parceiras na Guiné-Bissau e também em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira o nosso convidado é Mohamed Hassin, ele é investigador e também membro do Parlamento. Mohamed Hassin vai conversar connosco sobre a situação atual em Cabo Delgado. Vamos olhar para o passado, o presente e, por que não, para o futuro em Cabo Delgado. E nós aqui na Voz da América transmitimos recentemente uma reportagem sobre como os hipopótamos no município do Kasong, no Kwanza Sul, estavam a destruir as lavras dos camponeses locais. Os camponeses querem que o governo tome medidas para abater os animais. Agora as autoridades dizem que já foram encontrados mortos alguns hipopótamos e o Instituto de Desenvolvimento Florestal da província do Kwanza Sul advertiu as populações no município de Kasong e entre as regiões que o abate dessa espécie constitui crime ambiental. Fernando Caetano.
A chamada de atenção foi feita no Sumbe pelo chefe deste departamento, Cipriano Molongonga.
Constitui um crime ambiental o abate a estas espécies. Nós já temos mapeamento das áreas que têm sido afetadas, porque não é só o Kasong. A Sela também tem estado afetada por esses fenômenos. Tínhamos informações de que num espaço de 3 meses, 5 hipopótamos haviam sido encontrados mortos. As zonas que constituem habitat das espécies. O homem, portanto, por um lado, motivado pelas deslocações, à procura de melhores condições de vida, o homem instalou as suas culturas nas zonas que são habitats das espécies. Para além desta de abertura de valas, a construção de algumas imagens afugentadoras, como o caso de espantalhos e outras imagens, podem, esse conjunto, ajudar sim para poder prevenir que esses fenômenos possam acontecer.
O chefe do IDF defende a realização constante de campanhas de sensibilização das populações sobre a importância da existência destas espécies. Lembro que, muito recentemente, na localidade do Chitwe, mais de 10 hectares de produtos diversos foram arrasados pelos hipopótamos e os homens do campo solicitaram da administração municipal autorização para abater os anfíbios. Voz da América, Fernando Caetano Nusson.
Na página esportiva, hoje vamos começar na Argélia, onde hoje os olhos de Angola estão postos no jogo entre a Mauritânia e o Mali, com os palancas negras a esperarem um milagre, jogo do grupo D do Tchana, Taça das Nações Africanas, só para jogadores internos, e Angola com 2 pontos à espera que se dê um empate sem golos entre o Mali e a Mauritânia. Outro resultado qualquer e Angola vai à vida. Moçambique, esse já está apurado para os quartos de final, onde ontem ficou a saber que o seu adversário vai ser Madagascar, que ontem cilindrou o Sudão, 3-0, ficando no topo do grupo com 3 jogos, 3 vitórias, 8 golos marcados, 1 sofrido. Moçambique, recorde-se, chegou aos quartos de final com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 3 golos marcados, 3 sofridos. No papel, Madagascar aparece assim como favorito, portanto, na história de jogos entre os dois países, os malgaches venceram por 2 vezes por 1-0, sendo a primeira em 2018 na jornada inaugural da fase de grupos da COSAFA e na primeira jornada de qualificação ao Tchana 2020. Os mambas conseguiram vencer por 1 vez, no último duelo entre as duas formações por 3-2 na segunda mão de acesso ao Tchan. O jogo entre Moçambique e Madagascar é no sábado. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde hoje a Aroca recebe o Sporting na meia-final da Taça da Liga. Quem vencer passa à final com o vencedor do jogo entre o Porto e o Académico de Viseu. O treinador do Aroca é Armando Evangelista.
Não é um sonho, uma realidade difícil de alcançar, como é óbvio. Uma realidade em que temos muitas pedras pelo caminho, mas a verdade temos tido a capacidade de as retirar do caminho e seguir com algum êxito.
Armando Evangelista, treinador do Aroca, a dar o seu evangelho cheio de parábolas. Em França ontem, Kylian Mbappé marcou 5 golos na quebazada do PSG sobre o Paris de Cassel. É uma equipa de amadores, foi um jogo para a Taça da França. PSG não teve misericórdia, 7 batatas na capoeira sem resposta. E agora, telenovela Cristiano Ronaldo CR7. Parece que vai ter um fim feliz. O futebol saudita fez um bom negócio ao contratar Ronaldo. A Liga Saudita assinou um acordo de transmissão de jogos com a cadeia portuguesa Sport TV no valor de 200 milhões de dólares por 2 anos. Um outro acordo foi assinado com uma da cadeia de televisão de Itália, a Sport Itália. Recordemos que Ronaldo jogou em Itália. E há também acordos com a RMC Sport da França, a Cosmote da Grécia e um acordo com uma companhia que cobre jogos para a Alemanha, Áustria e Suíça. A presença de Ronaldo e todos estes contratos poderão ajudar a Arábia Saudita na sua candidatura ao Mundial de 2030. A Arábia Saudita está também interessada em financiar uma nova Superliga de África, CR7, por a Arábia Saudita no mapa do futebol mundial. E a terminar, cartões. Todos conhecemos o cartão amarelo, o cartão vermelho, amarelo de aviso, vermelho de expulsão. Agora há um novo cartão, o cartão branco, que começou a ser usado em Portugal para reconhecer e saudar atitudes de fair play e desportivismo. O primeiro foi mostrado num jogo feminino entre o Benfica e o Sporting, quando as equipas médicas das duas equipas socorreram e salvaram um espectador que desmaiou. Cartão branco do árbitro para as equipas médicas das duas equipas e muitos aplausos.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
Saúde em Foco é um programa semanal da Voz da América em português, em que, como diz o Amâncio, falamos essencialmente de saúde e os novos episódios estão disponíveis semanalmente à quarta-feira. Portanto, pode ver no nosso Facebook e também no YouTube e também no nosso site, voaportugues.com. Fique connosco.
Through the fire, we live through desire. We can get high, we can make it with desire.
Felt pressure and stress from the civil unrest, the crew debt. My country people still feeling effects from leaving the debt. Got a call from Adam Salif for building the schools, planting the roots to start peace. Upbeat, mighty race is a word in the streets. Africa, there's beauty not portrayed on the screen. Divided by Europeans attempt to conquer, stare death in the eye. Gotta grow stronger, gotta live long in the face of hatred. Same greed brought the traitors with the slave ship. Set fire to the boats on a coast at sea. Need to be free, need to be me. You need to believe. Hit a desire, a path to be free.
E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, terça-feira, 24 de janeiro de 2023. Ana Guedes esteve convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Vou deixar-vos a seguir com a Amâncio Miguel, que vai apresentar o resto da emissão. Continue connosco.
Child with no toys
or shoes. I'm a byproduct of what Africa could produce. That's why my attitude is it just got loose. I represent the lost and the displaced youth. It's a special kind of magic when I step in the booth from the truth. Like abracadabra poo. Trolls from the third world where they famine and riot. No silver spoons over the act of fire. Until I'm standing tall on the shoulders of giants. In the spirit of fella, the Nelson Mandela. Twist the steam eco, do it for my people. One life to live, there will be no sequel. Freetown, I'm a black Africa, I'm a rear view.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington DC e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sonoplastia hoje, Ellen Kurdian, a realização é de Mariano Bartolomeu, eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta, as notícias serão com Ana Guedes. E nas notícias teremos como destaque Estados Unidos prestes a decidir em enviar tanques para a Ucrânia, onde dezenas de membros do governo foram demitidos. Médicos da Organização Mundial da Saúde, ou melhor, médico da Organização Mundial da Saúde, raptado no Mali. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em ondas curtas e onda média para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América disponíveis em www.voaportugues.com e também no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, o Noticiário Internacional com Ana Guedes.
Os Estados Unidos poderão anunciar ainda esta semana que vão enviar tanques de guerra Abrams para a Ucrânia, disseram duas fontes oficiais citadas pela agência Reuters. A mesma informação foi dada pelo jornal Wall Street. As duas fontes disseram, no entanto, que uma decisão final ainda não foi tomada. Caso se confirme, o envio dos tanques americanos deverá encorajar a Alemanha a autorizar o envio dos seus tanques Leopard. A Casa Branca recusou comentar. Vários membros do governo ucraniano foram demitidos no que um porta-voz disse indicar claramente que o presidente Volodymyr Zelensky não vai tolerar corrupção. Quatro vice-ministros, cinco governadores regionais e um destacado membro do gabinete presidencial foram demitidos. O presidente disse que poderá haver mais demissões amanhã. Por outro lado, o vice-ministro da Defesa, Shapalov, demitiu-se depois de notícias e meios de informação locais terem acusado o Ministério da Defesa de pagar preços inflacionados por alimentos para as Forças Armadas. O presidente russo Vladimir Putin reconheceu que há falta de alguns medicamentos no país, o que levou ao aumento de preços devido às sanções internacionais. O Kremlin apelou, entretanto, aos trabalhadores especializados para regressarem à Rússia e trabalharem para benefício do país. Estima-se que centenas de milhares de pessoas abandonaram a Rússia nos últimos 12 meses. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, Pekka Haavisto, disse hoje que o seu país poderá juntar-se à NATO sem a Suécia se a Turquia continuar a opor-se à sua candidatura conjunta à aliança. Mas Haavisto voltou atrás na sua declaração a uma estação de televisão, afirmando ao Parlamento ter sido impreciso no que afirmou e acrescentou que a Finlândia quer entrar na NATO juntamente com a Suécia. O pedido de adesão dos dois países tem que ser aprovado por voto unânime de todos os países da NATO, mas a Turquia tem-se oposto à entrada da Suécia, que acusa de apoiar militantes de grupos terroristas curdos exilados na Suécia. A Turquia cancelou, entretanto, indefinidamente o encontro trilateral com aqueles dois países previsto para fevereiro. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu efetuou hoje visita surpresa à Jordânia para conversações com o rei Abdullah. É a primeira visita de Netanyahu ao estrangeiro desde que assumiu de novo o cargo como líder de uma coligação de direita e religiosa. Uma declaração do governo jordaniano disse que as discussões centraram-se no estatuto e um lugar sagrado para os muçulmanos em Jerusalém, a mesquita de Al-Aqsa, que está situada num lugar também sagrado para os judeus, o Monte do Templo. A declaração jordaniana disse que o monarca tinha exortado o chefe do governo israelita a respeitar o atual estatuto, ao abrigo do qual os judeus podem visitar o local durante certas horas do dia, mas não podem orar no local. Um grupo de homens armados não identificados raptou um médico da Organização Mundial de Saúde no Mali, disse a organização. O Dr. Mahmoud Diawara foi levado ao seu carro na cidade de Manaka, no leste do país, onde grupos armados ligados à Al-Qaeda e Estado Islâmico atuam. Os atacantes agrediram um turista do médico, mas não levaram. Diawara encontrava-se em Manaka desde 2020 a chefiar esforços para fornecer ajuda médica a comunidades remotas. Os meios de informação estatais iranianos disseram hoje que um cargueiro tanzaniano se afundou num cais no porto de Assuleia, no sul do Irão. A agência noticiosa de notícias iraniana disse que o navio virou-se porque os contentores tinham sido colocados incorretamente no navio.
Quando são 12 horas e 35 minutos aqui em Washington, vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique, onde o Instituto de Comunicação para a África Austral, que é o MISA, e o Sindicato Nacional de Jornalistas, condenam as limitações impostas pelos servidores públicos aos jornalistas, isto no que diz respeito ao acesso à informação. Em Nampula, Adina Soalerre.
O posicionamento destas organizações jornalísticas em Moçambique surgem depois desta segunda-feira o porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Feliciano Malambe, ter durante uma conferência de imprensa limitado as questões que aqueles profissionais deviam colocar sob pena de, segundo ele, não estarem a ser éticos.
Muitas que devem ser relacionadas com o assunto que vou tratar, quem tem outro assunto pessoal fica para depois desta sessão, para não misturar e criar dissonância à nossa comunicação. Eu estou a dizer isso porque às vezes tem sido essa a prática. Vir para aqui para uma conferência de imprensa em que combinamos que vamos tratar, mas alguém traz na manga outras coisas. Nem fica bem, nem é ético, porque a conferência de imprensa é nossa, nós é que convidamos a vocês.
Diante das palavras daquele servidor público, o presidente do MISA Moçambique, Jeremias Langa, entrevistado telefonicamente pela Voz da América, disse que o caso constitui uma violação da lei de acesso à informação em vigor no país, que impõe às instituições públicas o princípio de máxima divulgação de informação e transparência. Para Langa, a atitude do Ministério da Educação denota uma violação grosseira da lei, dos direitos humanos e daquele que é o papel das instituições públicas.
Para ver o artigo 11 dessa lei, ele impede tanto a colocação de limites no acesso à informação por parte do público.
Langa acrescentou ainda que casos de violação da lei de acesso à informação e da liberdade de imprensa e de expressão perpetrados por servidores e instituições públicas são frequentes no país e menciona como a organização tem procedido de acordo com a lei.
Nós já tivemos várias experiências em que referimos até o Tribunal Administrativo em várias circunstâncias, então aconselhamos os profissionais da comunicação social a fazerem uso dessa lei.
Através de um comunicado, o Sindicato Nacional de Jornalistas disse ser condenável a atitude do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, porque procura intimidar os jornalistas no exercício da sua nobre missão. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
Obrigado, Adina. De Nampula, vamos a Sofala, no centro do país. O nível acentuado de degradação da Estrada Nacional número 1, que liga as três regiões de Moçambique, está a embaraçar os seus utentes, que falam de sofrimento. Em Sofala, reporta-se que buracos e destruição parcial de asfalto é o cenário que caracteriza a maior parte da extensão da rodovia nas localidades de Muxungue, Save Muxungue e Inxope, e também no troço Gorongosa-Caia, dificultando a ligação à províncias de Inhambane, Manica e Zambésia. Nesta sua primeira reportagem para a Voz da América, o nosso correspondente José Chirinza conversa com utentes.
Emílio Azadel, condutor de transporte semicoletivo de passageiro que circula no trajeto Beira de Chitimachanga, no percurso de 264 km, disse que atualmente constitui um perigo circular na N1, onde todo cuidado é pouco, visando evitar acidentes de viação e danificação de viatura por causa de buracos que estão em todos os lados. realça que para garantir maior transitabilidade não se respeita o código de estrada, pois circula-se contra mão, o que tem concorrido para acidentes de viação.
E a rota está muito mal, a estrada aqui. Onde a gente fazia por 8 horas de tempo, agora já tem que se fazer por 14 ou 15 horas de tempo. Ah, viatura, esse carro aqui nem tem um ano, mas já a viatura está muito mal por causa de buracos.
Anastácia Joaquim, comerciante, diz que por causa da situação a sua atividade comercial está a ser insustentável.
A situação está mal. A estrada tem muita escova. A gente, quando vamos para comprar ananás, às vezes demoramos até, fizemos uns 2 dias. Claro, avaria muito, há muita escova, não conseguimos voltar no mesmo
Entretanto,
dia.
Entretanto, o Presidente da República, Filipe Nhusse, anunciou na passada quarta-feira um financiamento de Emirados Árabes Unidos de US$ 800 milhões para a reabilitação da estrada, com uma extensão de pouco mais de 2.400 quilômetros, cujas projeções do plano inicial de reconstrução está estimado em US$ 150 milhões.
Da cidade da Beira para a Voz da América, José Chirinza.
Obrigado, José Chirinza, que é o nosso novo colaborador na cidade da Beira, no centro de Moçambique. 12:40 de Moçambique. Vamos agora a Angola. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, chega hoje a Luanda, numa visita que surge após o presidente João Lourenço ter condenado a invasão russa à Ucrânia, afastando-se assim daquele que foi o principal aliado do MPLA, o partido no poder, durante a Guerra Civil Angolana. Reporta, a partir de Luanda, o Venâncio Rodrigues.
A visita do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia a Angola está a ser vista por analistas em Luanda como visando reafirmar as relações históricas entre os dois países em meio à guerra da Ucrânia, sobre a qual Luanda já se tem posicionado a favor do Ocidente. Mas há quem entenda que a visita de Sergei Lavrov é uma advertência ao governo angolano sobre as consequências do novo alinhamento político e diplomático de Luanda em relação à guerra na Ucrânia. É o caso do analista Pedro Capracata.
Vem apenas advertir as autoridades angolanas as consequências que possam advir do seu posicionamento.
Sergei Lavrov é aguardado nesta terça-feira em Luanda, proveniente de Pretória, pouco menos de uma semana depois do seu homólogo americano Anthony Blinken ter reiterado o interesse crescente norte-americano no mercado angolano, numa conversa com o presidente João Lourenço. Lavrov tem previsto encontros nesta quarta-feira com o presidente angolano em Luanda, depois de se reunir com o seu homólogo Teta António. O acadêmico João Lucombo Nzatuzola diz que os encontros deverão servir para restabelecer a confiança da Rússia a Angola como o seu parceiro estratégico.
Na mesa, todas essas questões não vão ser descuradas e Angola terá que ter uma atitude realista se realmente os interesses estão a pender mais do lado chinês ocidentais, terá que ter muita diplomacia, transmitir isso à outra parte. Penso que todos esses elementos estarão na tabela do jogo, da mesa da discussão. O peso dos interesses político, diplomático e econômico vão jogar muito nesse aspecto da discussão.
O diplomata russo visita Angola pouco mais de uma semana depois do seu homólogo chinês ter estado em Luanda e reunido também com o João Lourenço e Teta António. Em dezembro, o presidente angolano disse à Voz da América em Washington, depois da cimeira Estados Unidos-África, que a política externa estava a sofrer uma viragem e reconheceu estar mais próximo dos Estados Unidos. Entretanto, Luanda votou na ONU a favor da resolução que condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia, depois de, numa votação anterior, ter optado pela abstenção. O veterano jornalista Abrino Miguel considera uma visita de grande dimensão diplomática a vinda de Sergei Lavrov a Luanda, mas sublinha que o novo posicionamento de Angola sobre o conflito ucraniano não deixou de beliscar as relações entre Angola e a Rússia.
A Rússia também gostaria de saber o melhor esclarecimento das autoridades angolanas em relação à sua relação com a Rússia, e também não devemos descurar, portanto, o contacto telefónico recente que o presidente João Lourenço manteve com o secretário de Estado norte-americano, muito na véspera da visita do ministro russo. Portanto, há todo aqui um movimento diplomático muito ativo que necessariamente vai envolver esta questão, tanto que hoje domina as relações internacionais, que é a invasão russa à Ucrânia.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Mais de 500 crianças indígenas morreram nos últimos 4 anos na região onde o número de garimpeiros chegou a 20 mil, quando o tamanho da população de 28 mil povos originários daquela mesma região. Estamos a falar do Brasil. O garimpo contamina a água, que é a fonte essencial dos indígenas para a hidratação, o que causou estas mortes, tal como reporta o Edgar Maciel.
Estevão Senra, pesquisador do Instituto Socioambiental, afirma que também houve cortes nos recursos para a saúde dos indígenas, o que foi crucial para agravar a situação.
Então, hoje a situação é uma das maiores tragédias, né, que está acontecendo em solo brasileiro. Isso a gente vem falando não é só de hoje, né? As lideranças indígenas têm denunciado sistematicamente isso para o Estado brasileiro, né, para tomar alguma providência em relação a isso. Você tem uma situação de desnutrição severa em crianças de até 5 anos, né, em determinadas regiões mais afetadas pelo garimpo, por exemplo, você tem uma situação de 80% das crianças de até 5 anos com um quadro de déficit nutricional.
Nessa semana, uma comitiva do governo federal visitou o povo indígena. O presidente Lula decretou emergência de saúde pública. A ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, afirma que o que aconteceu no povo Yanomami foi um genocídio.
Houve um negligenciamento muito grande durante esses 4 anos em relação à saúde indígena. É um genocídio programado, podemos dizer, né? Se chama assim de genocídio. Se não há um planejamento para atender, para dar conta, né, de levar a saúde de forma suficiente, é um genocídio, sim, planejado, né?
O Judiciário Brasileiro e as Cortes Internacionais estão investigando as mortes e analisando se há indícios de genocídio no caso das crianças Yanomamis. O governo federal já demitiu mais de 60 servidores que atuavam diretamente com a saúde dos povos indígenas. Caso a justiça considere que houve irregularidades e omissão do Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser responsabilizado pelos crimes. Nas redes sociais, Bolsonaro se defendeu e disse que as acusações são uma farsa da esquerda. Edgar Maciel, Voz da América, São Paulo.
É terça-feira, espaço para a política americana. Nas eleições de novembro, houve muitas implicações para os dois partidos e essas eleições ainda continuam a ter implicações na política interna aqui dos Estados Unidos. É terça-feira, é dia de política americana com João Santa Rita.
Poucos terão notado, mas um dos resultados mais notáveis das eleições de novembro é que as 4 maiores cidades americanas são agora governadas por presidentes negros das suas câmaras municipais. Com efeito, Nova York, Los Angeles, Houston e Chicago têm agora mayors, ou presidentes das suas câmaras, africano-americanos, que é algo de notar. Karen Bass foi eleita presidente da Câmara de Los Angeles e, numa entrevista à cadeia de televisão ABC, afirmou:
I think one issue is that all of our cities are extremely diverse. Yes. So it's not as though we are representing black cities, we are representing.
Eu penso que todas as nossas cidades são extremamente diversificadas. Não se trata de estarmos a representar cidades de negros, mas sim que estamos a representar cidades que representam a população da América, cidades que têm muitos problemas, mas cujas populações tiveram a confiança suficiente em nós para nos eleger.
That have many problems, but whose population had the confidence in us to elect us.
Eram palavras de Karen Bass, presidente da Câmara Municipal de Los Angeles. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC, a quem falou também o presidente da Câmara de Houston, Sylvester Turner.
And there was a time when, let's say, the top 50 cities didn't have a single mayor that looked like any one of us. And I think it does signal.
Houve uma altura em que, digamos, nas 50 principais cidades americanas, não havia um único mayor que fosse como nós. Penso que isto assinala que progresso está a ser alcançado. E esperemos que se chegue a um ponto onde isto não será sequer notado.
That progress has been made. and hopefully get to the point where it doesn't stand out.
Eram palavras de Sylvester Turner, presidente da Câmara de Houston, uma das quatro maiores cidades do país, agora governada por presidentes africanos americanos, portanto das suas câmaras municipais. Karen Bass é também a primeira mulher negra a ser mayor de Los Angeles. O Centro para Política Americana e Mulheres, na Universidade de Rutgers, disse que neste momento 7 mulheres negras são presidentes de câmaras em 7 das 100 maiores cidades do país, nomeadamente em Chicago, Charlotte, São Francisco, Washington, D.C., Nova Orleans, St. Louis e Durham. A diretora da Associação de Presidentes Negros de Câmaras Municipais, Phyllis Dickerson, disse que a presença de mayors negros traz uma perspectiva diferente para essas cidades, trazendo a experiência de dificuldades da população negra americana nas grandes cidades. Mas se estes resultados são de notar, exemplificando o avanço da população africano-americana em todos os setores da vida pública e privada dos Estados Unidos, desde as Forças Armadas à política e ao setor privado, outro lado interessante destas eleições é que das 10 cidades mais populosas da América, 9 são chefiadas por presidentes democratas das suas câmaras municipais, nomeadamente São Diego, Los Angeles, São José, Phoenix, Houston, Dallas, Filadélfia, Nova York e Chicago. A 10ª, Santo António, é chefiada por um independente que é visto como próximo dos democratas. Essas 10 cidades têm no seu total cerca de 38 milhões de habitantes, ou seja, cerca de 12% da população americana. Impressionante, poderá dizer-se. Mas isto reflete também aquilo que os analistas políticos americanos têm vindo a sublinhar, a divisão entre centros urbanos grandes e o resto da América. Para exemplificar isso, basta olhar para o controle das legislaturas estaduais na América. Os republicanos controlam 29 dessas 50 legislaturas e em 22 desses estados controlam as duas câmaras das suas legislaturas e o posto de governador. Em termos de governadores, os republicanos têm 26 contra 24 democratas. As divisões são, portanto, bem claras.
O número de jornalistas mortos em todo o mundo aumentou 50% no ano passado face a 2021, o que impulsiona principalmente, ou melhor, é impulsionado principalmente pelos conflitos na Ucrânia, México e Haiti, avançou hoje o Comitê para a Proteção de Jornalistas. Um relatório divulgado por esta organização indica que pelo menos 67 trabalhadores da comunicação social foram mortos em todo o mundo em 2022, um número mais alto desde 2018, sendo que mais de metade, 35, trabalhavam em apenas 3 países, que são a Ucrânia, México e Haiti. Álvaro Lúdger Andrade.
Os jornalistas da Ucrânia, México e Haiti indicam ainda, segundo o relatório, um aumento dos perigos que enfrentam no seu trabalho. Referem que foram obrigados a trabalhar sob condições extremas. A situação foi particularmente complicada no Haiti, onde 7 profissionais foram mortos em 2022, um número muito elevado para um pequeno país insular de cerca de 12 milhões de pessoas, refere o Comitê para a Proteção dos Jornalistas. A maior parte dos profissionais do Haiti foi morta por gangues de rua, que basicamente tomaram conta da capital, Port-au-Prince, mas pelo menos 2 foram baleados pela polícia. Fazer jornalismo no Haiti é hoje em dia extremamente difícil, especialmente na capital, admitiu o repórter da Rádio Caraíbas, Maquesson Remy, citado no relatório do CPJ. O México contabilizou 13 jornalistas mortos, segundo o comitê, embora alguns grupos de imprensa apontem para 15, o que pode tornar 2022 o ano mais mortal das últimas 3 décadas no país. Os assassinatos têm origem numa mistura tóxica de violência de gangues de drogas, corrupção política local e falta de punição dos assassinos, indica aquele organismo. A Ucrânia, por seu lado, registrou a morte de 15 profissionais da imprensa durante o ano passado. Os jornalistas que cobrem a guerra enfrentam um risco enorme e são frequentemente feridos pelos bombardeamentos, observou o comitê no relatório, adiantando que vários dos profissionais se queixaram de ter sido alvos das forças russas. O CPJ disse ainda ter confirmado que 41 dos 67 jornalistas foram mortos por associação direta ao seu trabalho, e investiga agora os motivos dos outros 26 assassinatos.
Na página desportiva, hoje vamos começar na Argélia, onde hoje os olhos de Angola estão postos no jogo entre a Mauritânia e o Mali, com os palancas negras a esperarem um milagre, jogo do grupo D do Tchana, Taça das Nações Africanas, só para jogadores internos, e Angola com 2 pontos à espera que se dê um empate sem golos entre o Mali e a Mauritânia. Outro resultado qualquer e Angola vai à vida. Moçambique, esse já está apurado para os quartos de final, onde ontem ficou a saber que o seu adversário vai ser Madagascar, que ontem cilindrou o Sudão, 3-0, ficando no topo do grupo com 3 jogos, 3 vitórias, 8 golos marcados, 1 sofrido. Moçambique, recorde-se, chegou aos quartos de final com 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 3 golos marcados, 3 sofridos. No papel, Madagascar aparece assim como favorito, portanto, na história de jogos entre os dois países, os malgaches venceram por 2 vezes por 1-0, sendo a primeira em 2018 na jornada inaugural da fase de grupos da COSAFA e na primeira jornada de qualificação ao Tchana 2020. Os mambas conseguiram vencer por 1 vez, no último duelo entre as duas formações por 3-2, na segunda mão de acesso ao Tchana. O jogo entre Moçambique e Madagascar é no sábado. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde hoje a Aroca recebe o Sporting na meia-final da Taça da Liga. Quem vencer passa à final com o vencedor do jogo entre o Porto e o Académico de Viseu. O treinador do Aroca é Armando Evangelista.
Não é um sonho, uma realidade difícil de alcançar, como é óbvio. Uma realidade em que temos muitas pedras pelo caminho, mas a verdade temos tido a capacidade de as retirar do caminho e seguir com algum êxito.
Armando Evangelista, treinador do Aroca, a dar o seu evangelho cheio de parábolas. Em França, ontem, Kylian Mbappé marcou 5 golos na quebazada do PSG sobre o Pays de Cassel. É uma equipa de amadores, foi um jogo para a Taça da França. PSG não teve misericórdia, 7 batatas na capoeira, sem resposta. E agora, telenovela Cristiano Ronaldo, CR7. Parece que vai ter um fim feliz. O futebol saudita fez um bom negócio ao contratar Ronaldo. A Liga Saudita assinou um acordo de transmissão de jogos com a cadeia portuguesa Sport TV no valor de US$ 200 milhões por 2 anos. Um outro acordo foi assinado com uma da cadeia de televisão de Itália, a Sport Itália. Recordemos que Ronaldo jogou em Itália. E há também acordos com a RMC Sport da França, a Cosmote da Grécia e um acordo com uma companhia que cobre jogos para a Alemanha, Áustria e Suíça. A presença de Ronaldo e todos estes contratos poderão ajudar a Arábia Saudita na sua candidatura ao Mundial de 2030. A Arábia Saudita está também interessada em financiar uma nova Superliga de África. CR7 por a Arábia Saudita no mapa do futebol mundial. E a terminar, cartões. Todos conhecemos o cartão amarelo, o cartão vermelho, amarelo de aviso, vermelho de expulsão. Agora há um novo cartão. O cartão branco, que começou a ser usado em Portugal para reconhecer e saudar atitudes de fair play e desportivismo. O primeiro foi mostrado num jogo feminino entre o Benfica e o Sporting, quando as equipas médicas das duas equipas socorreram e salvaram um espectador que desmaiou. Cartão branco do árbitro para as equipas médicas das duas equipas e muitos aplausos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Esta semana iremos conversar com Mohamed Yassin sobre a situação em Cabo Delgado, norte de Moçambique. E marcando o ponto final, a terceira parte será com o Álvaro Lugier Andrade. Qual é que é o destaque? Álvaro, para já, boa tarde.
Boa tarde, Amanos. Vamos falar sobre, por exemplo, recomendações que a União Europeia fez a São Tomé e Príncipe em torno do sistema eleitoral, para que melhore o sistema eleitoral. E também manifestou a sua preocupação com os acontecimentos de 25 de novembro de 2022. O segundo governo foi uma tentativa de golpe de Estado. A segunda oposição foi algo criado pelo governo.
Teremos também o espaço de saúde. Vou deixar de falar com o Álvaro, porque senão ele fala até o final desta emissão. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu, da nossa sonoplasta Helen Cordiano. Eu sou o Mais Miguel. Até amanhã.
Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington, nesta terça-feira, 24 de janeiro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Leo Sarrillo e na sonoplastia está Helen Cordian. Aqui bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet estamos em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, nosso número de WhatsApp está disponível. Mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: Estados Unidos prestes a decidir enviar tanques para a Ucrânia, onde dezenas de membros do governo foram demitidos. No Mali, médico da Organização Mundial da Saúde foi raptado. União Europeia faz recomendações para melhorar eleições em São Tomé e Príncipe. Reações a limitações impostas a jornalistas em Moçambique. Voz da América, última em hora da emissão de 90 minutos nesta quarta-feira. Nesta terça-feira, aliás, mais à frente, teremos a Política na América, uma rubrica assinada pelo João Santa Rita e a página da Saúde, com a Ana Guedes. Mas primeiro, comecemos em São Tomé e Príncipe, onde a missão eleitoral da União Europeia, que acompanhou a realização das eleições legislativas do ano passado, diz que os acontecimentos de 25 de novembro de 2022, no quartel do Exército, representaram um mau momento para a história democrática. A missão eleitoral da União Europeia reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação do país, Alberto Pereira, e prometeu também contribuir para o reforço da democracia e dos direitos humanos no país. A que a missão produziu 22 recomendações para melhorar o processo eleitoral no país, particularmente no capítulo da limitação do financiamento exterior. Maria Marques, a chefe da missão eleitoral da União Europeia, disse, no entanto, que não podia esconder, na conversa que manteve com o chefe da diplomacia são-tomense, alguma preocupação que existe, e estou a citá-la, ainda da parte das instituições europeias, relativamente ao esclarecimento dos acontecimentos que ocorreram depois do processo eleitoral. Fim de citação. A União Europeia considera que será um momento mau na história da democracia e deste país, que tem se caracterizado por ter uma democracia estável e que funciona, reforçou Maria Marques no encontro com o chefe da diplomacia de São Tomé e Príncipe. Nos próximos serviços iremos envolver essas recomendações feitas e também como elas foram recebidas em São Tomé e Príncipe. Continuamos no arquipélago, mas mudando de assunto, autoridades sanitárias estão a promover cada mês o rastreio de patologias diversas e consultas médicas nas comunidades do distrito mais populoso do país para facilitar o acesso da população vulnerável aos cuidados de saúde. De acordo com a Delegação de Saúde no distrito de Água Grande, perto de 12 mil famílias, no universo de pouco mais de 60 mil habitantes, não têm acesso aos cuidados de saúde por falta de recursos
6 médicos, 5 enfermeiras e 4 agentes de saúde comunitária estão envolvidos nesta iniciativa que visa, igualmente, descongestionar o único hospital da capital do país. A reportagem é do Oscar Medeiros.
Várias dezenas de habitantes do distrito de Água Grande, o mais populoso do país, aderiram à iniciativa da Delegação de Saúde local.
E parabenizar a área de saúde pela iniciativa, diz que neste momento, da forma que está a decorrer muita doença, uma forma de nós conseguirmos combater e ajudar as pessoas que mais precisam na zona.
Depois sendo fraqueza, eu vou fazer com que você possa saber que tem.
A Delegação de Saúde de Água Grande pretende, com esta ação, aumentar a cobertura à população no acesso aos cuidados de saúde e diminuir a sobrecarga no Hospital Aires de Menezes, o único da capital do país.
Este tipo de ações são ações gratuitas, completamente gratuitas, e também é uma forma de possibilitar às pessoas que têm menos acesso em termos financeiros, ou seja, que tenham mais limitações financeiras para vir fazer uma consulta, que não tenham as 10 dobras ou as 30 dobras para pagar uma consulta, permite que estas pessoas possam hoje vir à consulta e ter uma consulta de forma gratuita. E, portanto, nós verificamos que a adesão é boa, mas é sempre, tem sido sempre boa nas diversas ações que temos feito com as comunidades, tem sido sempre, as comunidades têm aderido bem.
Uma vez em cada mês, no distrito mais populoso do São Tomé e Príncipe, uma equipa de médicos, enfermeiros e agentes de saúde comunitária dá assistência gratuita à população local em consultas e rastreio de diversas patologias. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Vamos agora para Moçambique. O Instituto de Comunicação Social para a África Austral, MISA Moçambique e o Sindicato Nacional de Jornalistas condenaram nesta terça-feira limitações impostas pelos servidores públicos aos jornalistas no acesso à informação. A reportagem é da Adina Soalerre.
O posicionamento destas organizações jornalísticas de Moçambique surgem depois desta segunda-feira o porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Feliciano Malambe, ter durante uma conferência de imprensa limitado as questões que aqueles profissionais deviam colocar sob pena de, segundo ele, não estarem a ser éticos.
Perguntas que devem ser relacionadas com o assunto que vou tratar, quem tem outro assunto pessoal, fica para depois desta sessão, para não misturar e criar dissonância à nossa comunicação. Eu estou a dizer isso porque às vezes tem sido essa a prática. Vir para aqui para uma conferência de imprensa em que combinamos que vamos tratar, mas alguém traz na manga outras coisas. Nem fica bem, nem é ético, porque a conferência de imprensa é nossa, nós é que convidamos a vocês.
Diante das palavras daquele servidor público, o presidente do MISA Moçambique, Jeremias Langa, entrevistado telefonicamente pela Voz da América, disse que o caso constitui uma violação da lei de acesso à informação em vigor no país, que impõe às instituições públicas o princípio de máxima divulgação de informação e transparência. Para Langa, a atitude do Ministério da Educação denota uma violação grosseira da lei, dos direitos humanos e daquele que é o papel das instituições públicas.
Para ver o artigo 11 dessa lei, ele impede tanto a colocação de limites no acesso à informação por parte do público.
Langa acrescentou ainda que casos de violação da lei de acesso à informação e da liberdade de imprensa e de expressão perpetrados por servidores e instituições públicas são frequentes no país e menciona como a organização tem procedido de acordo com a lei.
Nós já tivemos várias experiências em que referimos até o Tribunal Administrativo em várias circunstâncias, mas aconselhamos os profissionais da comunicação social a fazerem uso dessa lei.
Através de um comunicado, o Sindicato Nacional de Jornalistas disse ser condenável a atitude do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, porque procura intimidar os jornalistas no exercício da sua nobre missão. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. As eleições legislativas foram em novembro, mas ainda hoje continua-se a analisar a implicação dos resultados da votação. O João Santa Rita assina Política na América.
Poucos terão notado, mas um dos resultados mais notáveis das eleições de novembro é que as quatro maiores cidades americanas são agora governadas por presidentes negros das suas câmaras municipais. Com efeito, Nova York, Los Angeles, Houston e Chicago têm agora mayors, ou presidentes das suas câmaras, africano-americanos, que é algo de notar. Karen Bass foi eleita presidente da Câmara de Los Angeles e, numa entrevista à cadeia de televisão ABC, afirmou.
I think one issue is that all of our cities are extremely diverse. So it's not as though we are representing black cities, we are representing.
Eu penso que todas as nossas cidades são extremamente diversificadas. Não se trata de estarmos a representar cidades de negros, mas sim que estamos a representar cidades que representam a população da América, cidades que têm muitos problemas, mas cujas populações tiveram a confiança suficiente em nós para nos eleger.
That have many problems, but whose population had the confidence in us to elect us.
Eram palavras de Karen Bass, presidente da Câmara Municipal de Los Angeles. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC, a quem falou também o presidente da Câmara de Houston, Sylvester Turner.
And there was a time when, let's say, the top 50 cities didn't have a single mayor that looked like any one of us. And I think it does signal that progress has been made.
Houve uma altura em que, digamos, nas 50 principais cidades americanas, não havia um único mayor que fosse como nós. Penso que isto assinala que progresso está a ser alcançado e esperemos que se chegue a um ponto onde isto não será sequer notado.
That progress has been made and hopefully get to the point where it doesn't stand out.
Eram palavras de Sylvester Turner, presidente da Câmara de Houston, uma das quatro maiores cidades do país, agora governada por presidentes africanos-americanos, portanto das suas câmaras municipais. Karen Bass é também a primeira mulher negra a ser mayor de Los Angeles. O Centro para Política Americana e Mulheres, na Universidade de Rutgers, disse que neste momento 7 mulheres negras são presidentes de câmaras em 7 das 100 maiores cidades do país, nomeadamente em Chicago, Charlotte, São Francisco, Washington, D.C., Nova Orleans, St. Louis e Durham. A diretora da Associação de Presidentes Negros de Câmaras Municipais, Phyllis Dickerson, disse que a presença de mayors negros traz uma perspectiva diferente para essas cidades, trazendo a experiência de dificuldades da população negra americana nas grandes cidades. Mas se estes resultados são de notar, exemplificando o avanço da população africano-americana em todos os setores da vida pública e privada dos Estados Unidos, desde as Forças Armadas à política e ao setor privado, outro lado interessante destas eleições é que das 10 cidades mais populosas da América, 9 são chefiadas por presidentes democratas das suas câmaras municipais, nomeadamente San Diego, Los Angeles, São José, Phoenix, Houston, Dallas, Filadélfia, Nova York e Chicago. A 10ª, Santo Antônio, é chefiada por um independente que é visto como próximo dos democratas. Essas 10 cidades têm no seu total cerca de 38 milhões de habitantes, ou seja, cerca de 12% da população americana. Impressionante, poderá dizer-se. Mas isto reflete também aquilo que os analistas políticos americanos têm vindo a sublinhar: a divisão entre centros urbanos grandes e o resto da América. Para exemplificar isso, basta olhar para o controle das legislaturas estaduais na América. Os republicanos controlam 29 dessas 50 legislaturas e em 22 desses estados controlam as duas câmaras das suas legislaturas e o posto de governador. Em termos de governadores, os republicanos têm 26 contra 24 democratas. As divisões são, portanto, bem claras.
Três horas e 14 minutos na capital americana, é terça-feira, é dia de ontem, rubrica semanal da saúde. Ana Guedes vai falar da gordura trans e do apelo lançado pela Organização Mundial da Saúde para ajudar países a enfrentar emergências sanitárias.
Olá, bem-vindos à rubrica das terças-feiras sobre saúde. Hoje vamos falar da gordura trans e também do apelo lançado pela Organização Mundial de Saúde para ajudar países a enfrentar emergências sanitárias. Começamos com a Organização Mundial de Saúde, que lançou um apelo de montante recorde para ajudar milhões de pessoas em 54 países que enfrentam emergências sanitárias catastróficas provocadas por múltiplas catástrofes naturais e provocadas pelo homem. O montante do apelo é de 2,54 mil milhões de dólares. Ao lançar o apelo, o diretor-geral da OMS, o Tedros Ghebreyesus, disse que o mundo está a assistir a uma convergência sem precedente de crises que exigem uma resposta sem precedentes. Ele disse que a OMS está a confrontar-se com um número esmagador de emergências sanitárias intersectoriais, estas incluem inundações relacionadas com as alterações climáticas no Paquistão, seca e fome aguda no Sahel e no Corno da África, desafios de saúde provocados pela guerra na Ucrânia e os surtos de sarampo, cólera e outras doenças assassinas em dezenas de países.
O mundo não pode desviar e olhar e esperar que estas crises se resolvam por si próprias. Com financiamento e ação urgente, podemos salvar vidas, apoiar esforços de recuperação, prevenir a propagação de doenças dentro dos países e através das fronteiras, e ainda ajudar a dar às comunidades a oportunidade de reconstruir-se para o futuro.
Números da OMS indicam que 80% das necessidades humanitárias a nível mundial são motivadas por conflitos e cerca de metade das mortes materno e infantis evitáveis ocorrem em cenários frágeis, afetados por conflitos e vulneráveis. A região africana enfrenta a maior carga de emergência de saúde pública a nível mundial. Em 2022, o continente foi responsável por 64% de todas as emergências de gautérias ou mais agudas a nível mundial. Fiona Braca é gestora de operações de emergência de saúde no escritório regional da OMS para a África. Ela disse que o continente tem tido de lidar com conflitos e crises humanitárias provocadas pelo clima, combinadas com surtos novos e recorrentes de doenças. Falando desde Brazzaville, a capital da República do Congo, ela disse que lidar com estas complexas emergências não tem sido fácil, mas disse que o apoio prestado pela OMS e parceiros está a revelar-se benéfico de muitas maneiras. Observou que os Estados-membros têm feito progressos no tratamento de emergências à medida que estas surgem.
Por exemplo, o tempo que os países levam a detectar e interromper os surtos está a diminuir. Os investimentos feitos para enfrentar a pandemia da Covid-19 ao longo dos últimos 3 anos estão a dar frutos, com a região mais capaz de lidar melhor com o vírus e os seus sistemas de resposta de emergência sanitária reforçados.
As 54 crises sanitárias que o OMS está atualmente a ajudar incluem 11 que são classificadas como grau 3, incluem 7 países africanos, juntamente com Afeganistão, Síria, Ucrânia e Iémen. Vamos agora a outro apelo da Organização Mundial de Saúde, mas este não necessariamente dinheiro, mas um apelo à eliminação total da gordura trans, que é responsável por 500 mil de mortes prematuras por ano. A gordura trans é um químico tóxico artificial, normalmente encontrado em alimentos embalados, produtos cozinhados, óleos alimentares e pastas de barrar. A OMS refere que 5 mil milhões de pessoas estão expostas a este produto tóxico, aumentando o seu risco de doenças cardíacas e de morte. Tom Frieden é presidente e diretor executivo da iniciativa de saúde pública Resolve to Save Lives. Ele diz que a eliminação global da gordura trans dos alimentos poderia evitar até 17 milhões de mortes por doenças cardiovasculares até 2040.
Very important to distinguish artificial trans fat, which is
muito importante para distinguir a gordura trans artificial, que é um químico tóxico que não tem uso válido no abastecimento alimentar. e deve ser eliminada da gordura saturada, que é uma parte inerente a muitos grupos alimentares em que ninguém se propõe proibir. Pense na gordura transartificial como o tabaco da nutrição. Não tem valores.
Foram feitos progressos desde 2018, quando a OMS estabeleceu um objetivo para a eliminação global da gordura trans, em 2023. Diz agora que 43 países implementaram políticas de melhores práticas para combater as gorduras trans nos alimentos, protegendo assim 2,8 mil milhões de pessoas de doenças cardíacas e morte. Friedan, contudo, diz que ainda deixa 5 mil milhões de pessoas em risco devido aos impactos devastadores das gorduras trans na saúde. Ele diz que os governos podem pôr fim a estas mortes evitáveis adotando as políticas de melhores práticas da OMS. Observa que vários países, especialmente o México, Nigéria e Sri Lanka, estão muito perto de aprovar estas políticas de salvamento de vidas. Tudo o que eles precisam, diz, é de um simples empurrão para os fazer ultrapassar a linha de chegada.
Policy wins in one country can help.
Os ganhos políticos num país podem ajudar a encorajar outros países a tomarem medidas. Esperamos que líderes da Índia, Bangladesh e das Filipinas sejam exemplos para toda a região do Sul e Sudeste Asiático. E esperamos também que a Nigéria, juntamente com a África do Sul, que já proibiu a gordura trans, seja um líder para a África.
A Friedan diz que a experiência mostra que a indústria pode adaptar-se, inovar e substituir a gordura trans por alternativas saudáveis. Ele observa que isto já foi feito em 43 países e que apenas algumas grandes empresas continuam a fabricar este produto tóxico. Acrescenta que estas empresas entrarão em linha quando virem que os dias da gordura trans estão contados. A OMS relata que a maioria das políticas de eliminação da gordura trans foram implementadas em países de alto rendimento, principalmente nas Américas e na Europa. Diz que o número crescente de países de rendimento médio está a seguir o exemplo. Até à data, nenhum país de baixo rendimento o fez.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington.
Olá pessoal, aqui Denise Teske. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então às notícias que marcam esta terça-feira. Os Estados Unidos poderão anunciar ainda nesta semana que vão enviar tanques de guerra Abrams para a Ucrânia, disseram duas fontes oficiais citadas pela agência Reuters. A mesma informação foi avançada pelo jornal The Wall Street Journal. As duas fontes disseram, no entanto, que uma decisão final ainda não foi tomada, mas caso se confirme o envio dos tanques americanos, essa decisão deverá encorajar a Alemanha a autorizar o envio dos seus tanques Leopardo. Até agora, a Casa Branca recusou-se a comentar esta informação. Vários membros do governo da Ucrânia foram demitidos no que um porta-voz do governo disse indicar claramente que o presidente Volodymyr Zelensky não vai tolerar a corrupção. Quatro vice-ministros, cinco governadores regionais e um destacado membro do gabinete do presidente foram demitidos e o próprio Volodymyr Zelensky admitiu que poderá haver mais demissões amanhã. Por outro lado, o vice-ministro da Defesa, Vyacheslav Shapovalov, demitiu-se depois de notícias em meios de informação locais o terem acusado de praticar preços inflacionados por alimentos para as Forças Armadas. Ele negou as acusações, mas disse que a demissão do vice-ministro serviria para se reganhar a confiança do Ministério. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, Pekka Haavisto, disse hoje que o seu país poderá juntar-se à NATO sem a Suécia se a Turquia continuar a opor-se à sua candidatura conjunta à Aliança. Mas Haavisto voltou atrás na sua declaração a uma estação de televisão, afirmando ao Parlamento ter sido impreciso no que afirmou e acrescentou que a Finlândia quer entrar na NATO juntamente com a Suécia. Um grupo de homens armados não identificados raptou um médico da Organização Mundial da Saúde no Mali, revelou a organização.
O Dr. Mohamadou Daiware foi levado do seu carro na cidade de Menaca, no leste do país, onde grupos armados ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico têm atuado nos últimos anos. Os atacantes agrediram o motorista do médico, mas ele foi poupado. Jawara encontrava-se em Menaca desde 2020 a chefiar esforços para fornecer ajuda médica às comunidades mais remotas. Os meios de informação estatais iranianos disseram hoje que um cargueiro tanzaniano afundou-se num cais no porto de Assalua, no sul do país. A agência oficial de notícias iraniana IRNA disse que o navio virou-se porque contentores tinham sido colocados incorretamente no navio. O número de mortes de jornalistas em todo o mundo aumentou 50% no ano passado, face a 2021, impulsionado principalmente pelos conflitos na Ucrânia, México e Haiti, avançou hoje o Comitê para a Proteção de Jornalistas. O relatório daquela organização que em Nova Iorque indicou que 67 trabalhadores da comunicação social foram mortos em todo o mundo, o número mais alto desde 2018, com destaque para o facto de mais de metade, 35, trabalharem em apenas 3 países. E eles ainda anunciaram um aumento de perigos, mesmo quando a vida deles pode não estar sendo colocada em causa. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta terça-feira, 24 de janeiro. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Helen Condian, Liu Sahilo e Álvaro Ludgero Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio, mas pode continuar com a internet, voaportugues.com.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A comunidade internacional deve continuar a pressionar a Síria sobre a sua declaração inexata e incompleta da Convenção sobre Armas Químicas, ao mesmo tempo que procura prestar contas pelos repetidos ataques químicos do regime de Assad contra o povo sírio. A 5 de janeiro, num briefing do Conselho de Segurança da ONU, Adedeji Ebo, alto representante adjunto da ONU para os Assuntos de Desarmamento, disse ao Conselho que os sírios não tinham feito progressos na resolução de questões pendentes relacionadas com a Resolução 2118. Esta resolução exige que a Síria declare e destrua de forma verificável quaisquer armas químicas na sua posse. Além disso, os esforços do secretário técnico da OPCW, Organização para a Proibição de Armas Químicas, para organizar a próxima ronda de consultas com o regime sírio continuam a ser infrutíferos. O Sr. Ebo informou o Conselho que, devido à falta de cooperação do regime sírio, a OPAC, OPCW, enviará apenas uma equipa reduzida à Síria para discussões limitadas em janeiro. Sublinhou a ausência de responsabilização pelo uso de armas químicas pelo regime de Assad é uma ameaça à paz e segurança internacionais e um perigo para todos. O representante adjunto dos Estados Unidos da América nas Nações Unidas, Richard Nils, disse que era tragicamente, infelizmente apropriado começarmos um novo ano no Conselho de Segurança, uma vez mais abordando a forma como o regime de Assad utilizou repetidamente armas químicas e não cumpriu as suas obrigações nos termos da CWC, Convenção sobre Armas Químicas, e da Resolução 2118 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Embora saudando a notícia de que a equipa de avaliação da declaração estará na Síria em janeiro, o embaixador Mills salientou a necessidade de o regime pôr termo à sua obstrução para que a OPAC OPCW possa retomar significativamente o seu trabalho, porque muitas questões relativas à declaração da Síria permanecem sem resposta. Entre elas, observou, está a falta de uma explicação credível para a detecção, em 2018, de uma substância química programada no Centro de Estudos Científicos e Investigação em Barzá. Para o movimento de 2 cilindros de cloro implicados no ataque com armas químicas contra Douma, ao contrário das instruções da OPCW, e para a não apresentação pelo regime de documentos repetidamente solicitados pela equipa de avaliação da declaração da OPCW desde 2019, o que lançaria luz sobre o Programa Global de Armas Químicas do regime. Os Estados Unidos, declarou o embaixador Mills, apela novamente ao regime para que cumpra as suas obrigações e cesse imediatamente a sua obstrução às equipas de peritos da OPAC-OPCW, para que possamos resolver de uma vez por todas a questão da utilização de armas químicas pela Síria. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.